E a gente está gravando o primeiro episódio do programa depois de já ter gravado 47 episódios. E a gente vai explicar um pouco mais essa história depois da vinheta.
Trabalhadores do Brasil!
Sempre sonha com as vacaciones e a liberdade.
I made a promise to myself.
I joined a group of climate activists.
We are independent.
Pro velho. As pessoas podem ser analfabetas, mas são inteligentes. Não significa inteligência.
Mas quando bebe, não pode dirigir, né?
Não. Vamos voltar a pé.
Bom, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas ao Jean Canepoli.
Boa noite.
E ao Rafael Machado.
E aí, Gui, tudo bem?
Aqui é o Guilherme Borges. Hoje eu estou sendo o âncora desse programa, Bananas Cast, que é um programa já muito famoso na internet. Eu gostaria que vocês se apresentassem.
Boa noite, então eu sou o Jean, Carlos, Jesse Canepoli. Falo diretamente do município de Canela, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Sou formado em Geografia, onde eu conheci os outros dois bananas. Natural do município pequeno chamado Esperança do Sul. Tem 3 mil habitantes, mas eu volto após o Rafa depois para comentar sobre Esperança do Sul.
Beleza, então galera, meu nome é Rafael Machado Sebastião, tenho 35 anos, eu sou formado em Comércio Internacional, me formei na PUC em 2006. Depois de um tempo, tive muito interesse em voltar a estudar, em tentar entender um pouco mais a profissão e ver as coisas por um outro ângulo. E entrei no curso de Geografia, que foi onde eu conheci o Guilherme e o Jean. Ao contrário dos dois, eu não me formei no curso, porque nos meus últimos semestres eu tinha alguns créditos independentes, eu me transferi para os Estados Unidos a trabalho. E hoje eu moro em Chicago, faz 5 anos já que eu estou aqui nos Estados Unidos, trabalho com gente de carga internacional. E também um pouco da minha experiência aqui eu vou dividir com vocês e tentar abordar essa questão de migração, de trocas, de conhecimento, de liberdade, de diferença de culturas e tudo mais que vier nas nossas pautas futuras. Passa a bola para ti então, Gui.
Bom, sou o Guilherme então, Guilherme Borges. Quando a gente gravou esse episódio no passado, trabalhava numa empresa, tinha ido abrir um escritório pela empresa lá nos Estados Unidos, tive a oportunidade de viajar para outros lugares, até tinha pensado em morar fora pela empresa, né? Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo que a gente gravou o primeiro episódio, o piloto lá, que a gente tá gravando de novo o piloto, que é o primeiro episódio, e hoje eu sou empresário, tenho a minha agência de marketing, conheci, né, como o pessoal falou, eu conheci o Rafael e o Jean na faculdade de Geografia, me formei como professor. E aí o pessoal me pergunta muitas vezes, ah, pô, mas fez Geografia, professor, mas trabalha com marketing. E eu ainda tenho vontade de trabalhar como professor um dia, mas meu, já, né, como vocês já me conhecem, mas quem está nos ouvindo não me conhece ainda, a minha ideia de educação é muito diferente do tipo de educação que a gente tem colocada no Brasil, né? Bom, pode ser que a gente venha falar de coisas que a gente falou em outros programas que não foram para o ar, mas a gente vai tentar ser o mais direto possível aqui, que é o seguinte, né? A gente está no meio de uma pandemia mundial. Quando começou esse programa aqui, a gente imaginava, né, a gente tinha perspectivas que a gente achava que ia acontecer que nem H1N1, e a gente já não sabe se isso é, pelo menos eu, não sei a opinião de vocês, mas eu não sei se isso é uma loucura mundial, todo mundo frenesi louco, ou se... a gente ouve tanta coisa, tipo assim, remédio tal funciona, remédio tal não funciona, toma cloroquina, não toma, toma arlequina, toma, né, toma o xixi do papa, não sei o quê. E aí a gente tá numa loucura que ninguém sabe o que fazer, usa máscara, não usa máscara, passa álcool gel, não passa, né, lava a bunda, não lava, então o pessoal tá meio enlouquecido, assim. Então eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que aconteceu, né, vamos dizer assim, os planos que a gente vinha se planejando, por exemplo, o Jean se planejou muitos anos para ir para a França, né?
Hoje a gente vai debater a ideia e a motivação da gente sair do país, né? O porquê que a gente, o que nos motiva a sair do país.
É muito importante lembrar que a gente já está há 120 dias numa situação crítica global, tá? Então, tudo isso que tu falou do... bota a máscara, tira a máscara, pode, não pode, entra, fecha a praia, não fecha a praia, multa, não multa, vai pro mercado, não vai pro mercado, a máscara tem que ser, cobrir o nariz, não pode cobrir o nariz, dá pra respirar, não dá pra respirar, tem que fazer exercício com ou sem. toma remédio, não toma, cloroquina pode, não pode, tem vacina, não tem vacina, cara, isso tudo é uma questão da saúde mental das pessoas e como cada um tá lidando, e como cada um consegue se comportar, e como aceita também, né, as posições de órgãos, digamos, oficiais, tá? E isso já entra numa questão política também, porque eu acho que no momento... Acho não, penso que... Tá, no momento que a gente tem pessoas com papel de liderança que não se posicionam com firmeza e com a seriedade que precisa, as pessoas vão pensar da maneira que querem e aí vira uma baderna, vira uma anarquia, entendeu? Antes de mais nada, é preciso ter uma unidade social, um pensamento assim, em comum, e as pessoas agir de uma maneira e pensar de uma maneira similar para que a gente consiga, pelo menos, passar por esse período de turbulência com um pouco mais de tranquilidade, sabe? Tipo, é um período muito difícil para todo mundo. Eu vou dar um exemplo claro, tá? A gente estava muito preocupado quando a Itália estava morrendo 1.000 pessoas por dia, uma época, né? Morriam 900 pessoas, 1.000 pessoas por dia na Itália. E hoje se critica muito a Itália, por quê? Porque eles deram uma prioridade econômica lá, não levaram muito a sério a questão e não fizeram um fechamento da maneira como devia. Aqui nos Estados Unidos houve um fechamento, quase um lockdown completo. Chicago foi uma das cidades que por 2 semanas era uma cidade praticamente fantasma, só se saía para médico, supermercado, literalmente, né? E o que aconteceu foi que teve uma flexibilização maior, né? O Trump colocou umas pressões em relação a liberar a economia, a liberar comércio, enfim. E hoje se vê que está voltando, né? Os números voltaram a crescer em estados muito importantes, assim, tipo na Flórida, que é bem populoso, na Califórnia. O Texas está numa situação hoje, né, bem crítica. Então, assim... O que eu penso, tá? Eu acho que, independente da posição de cada um olhar por si e agir como pensa, não funciona. Tem que ter uma unidade, tem que ter... Mesmo que tu discorde da posição, eu acho que a gente tem que, pelo menos, confiar de uma maneira similar, assim, tipo, homogênea. Né? Minha posição, assim. Depois desse período todo, né, de reflexão e tal, já pensei, já mudei minha opinião essas vezes, mas hoje eu penso que a forma é realmente, tem que dar a mão e olhar para o lado e ver que as pessoas estão exatamente na mesma situação que tu. Pensa que tu tá na merda sozinho, porque tu não tá na merda sozinho. E eu ainda assim sou privilegiado porque eu ainda continuei com o meu trabalho, eu ainda tenho minhas coisas para fazer, não tive corte salarial. Enfim, eu sei que tem muito mais gente, as pessoas que convivem, assim, que eu vejo, olho pro lado, assim, tem gente que tá numa situação muito pior. Então, eu acho que a gente tem que se unir. Passa a bola pro Jean, eu vi ele balançando a cabeça alguns momentos, então eu acho que compartilha da minha opinião. Mas eu tô nos Estados Unidos também, eu não tenho uma visão completa do Brasil, eu tento acompanhar, mas eu tenho uma visão mais do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Porém, são os países hoje com a maior quantidade de casos, né? Dois. Então, não, e os presidentes, né, pensam de uma maneira similar, né? Então, Bolsonaro é o maior paga-pau do Trump que existe. Então, eu acho que, em questão de liderança, a gente não tá muito bem servido. Já, passa a bola para ti, meu velho.
Eu vou de encontro ao que o Rafa fala, que a gente precisa de uma unidade, mas vai ficar de conteúdo extra também, porque a gente gravou, como o Gui disse, 1.250 episódios antes desse, e a rotina das pessoas, as metas das pessoas, elas estão muito bagunçadas, né? Então, num desses conteúdos extras, já me posicionei também, e eu vou reforçar, a necessidade do Estado, hoje. A gente precisa do Estado, por mais que não se concorde, mas o Estado forte, que mostre uma unidade através do governante. Tá? A gente tem como exemplo Nova Zelândia, Alemanha, que tiveram posições fortes do Estado e do seu governante, e que atravessaram de uma forma não tão turbulenta a pandemia. E não é o caso do Brasil e nem dos Estados Unidos, onde a gente tem dois, na minha visão, incompetentes, tá? Para enfrentar a pandemia. Então, vou reforçar a ideia de que a gente precisa de um Estado para criar uma unidade, com delineação de atitudes, de posicionamentos que as pessoas têm que ter. Então, é uma necessidade, para mim, para enfrentar a pandemia, a necessidade do Estado. E a questão também que, como a gente estudou geografia e a gente... dois formaram em geografia, a gente está criando esse programa para debater, tentando sempre colocar um olhar geográfico na ideia. A geografia é uma ciência social, então ela é muito volátil. A gente pode analisar algumas coisas, como a gente analisou no começo, em fevereiro a gente achou que a pandemia não era tudo isso, e hoje a gente tem que voltar atrás e falar algumas outras questões. Então, é um debate constante, né? Então, mas nessa questão eu só reforço mesmo a necessidade de Estado, e a gente tem que ter algo, como o Rafa falou, uma unidade de posicionamento hoje, porque cada um está pensando o que quer, e isso é muito difícil. Por isso que fica uma bagunça.
Questão da que a gente está falando aqui, para a gente ser um pouquinho mais objetivo, já que agora a gente está entrando já no papo de geografia mesmo, eu queria falar um pouco, que a gente falasse um pouco de economia, saúde, né? Dentro, né, com olhar geográfico. Então, assim, a gente, né, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a divisão entre capitalismo e socialismo, né, ou comunismo, enfim, depende. Não vamos entrar agora no conceito em si, mas vamos só separar assim. E aí a gente teve assim, quem vai ganhar, qual que é o modelo econômico correto e tal. Bom, todo mundo sabe que foi o capitalismo que ganhou, apesar de ter redutos comunistas, enfim. Mas se a gente for olhar bem, já não é capitalismo há muito tempo, né? E também não é liberalismo, é uma amálgama de, né, de governos populistas com um neoliberalismo, enfim. Mas a gente pode dizer que a base, assim, né, o centro disso é um modelo capitalista, né? E o que o Jean falou agora, a questão de um governo forte, isso é uma, assim, não que seja exatamente assim, mas é uma característica muito forte no comunismo, né? O governo ser o detentor dos meios de produção, enfim, de fornecer o apoio que a sociedade precisa, né? Eu queria perguntar para vocês, na visão de cada um de vocês, eu sei que, né, a gente tem posições, alguns mais à direita, outros mais à esquerda, qual que é o modelo, a gente não vai saber o nome do modelo econômico que vai vir agora, mas como que vocês acham que vai se desenhar esse modelo econômico mundial aí para, né, um novo capitalismo, um capital comunista? Como é que seria isso, na visão de vocês?
O primeiro.
Quero polêmica.
No começo, como eu disse, a gente tem uma ciência social que a gente pode mudar as nossas ideias, as nossas esperanças, digamos assim, porque quando iniciou a pandemia, não sei se eu cheguei a comentar isso aqui, mas existia para mim uma fiada de esperança de que ao sair da pandemia a gente se tornaria uma sociedade, um mundo melhor. Para mim isso caiu por terra. Já caiu por terra, as pessoas mostraram realmente que o que manda no mundo é o dinheiro. As pessoas estão muito mais preocupadas com o dinheiro. Tanto é que no Brasil e no mundo os bilionários estão se tornando mais bilionários. Pós-pandemia, não vejo um fim do capitalismo. Vejo a concentração ainda maior de capital na mão de menos pessoas. Capitalistas sendo englobados por capitalistas. Uma concentração e uma homogeneização de poucos donos do mundo, eu vou chamar assim. Uma coisa é certa, a globalização ela existe e ela vai continuar. O que eu vejo pós-pandemia é uma tendência a um colapso desse grande sistema. O que vai se surgir, não sou economista, não sei precisar o que vai vai surgir, mas a princípio eu vejo que vai continuar a mesma coisa. Pobre continuando sendo explorado, rico ganhando sobre o pobre.
Uhum. E tu, Rafa, o que tu acha? Qual é a tua visão sobre isso? Estando aí nos Estados Unidos, que é o país que inventou, vamos dizer assim, ou pelo menos é o bastião do capitalismo, que é o capitalismo raiz do mundo, né? Vamos dizer.
Bem sincero com vocês, assim, porque no grupo, no nosso grupo de amigos ali na geografia, na URGS, eu sou o cara mais de direita possível, né? E no meu grupo de amigos, PUC, os caras me chamam de PT, de socialista, enfim. E eu tenho mudado bastante, assim, minha postura. Eu não tento ficar totalmente de fora, né, da leitura e de estar por dentro do que acontece na política. Até porque a gente está num período muito sério e crítico, assim, no Brasil e no mundo, né? Aqui nos Estados Unidos também é uma crise muito grande, assim, de o debate, tipo, os benefícios e malefícios, né, desse período do Trump que a gente está passando aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu queria deixar bem claro, assim, é que eu não tenho uma posição firme sobre isso. Eu imagino... E eu acho que uma das ideias da gente ter criado esse podcast aqui é questão, assim, de discussões sociais e trazer um bem comum, de apoio à inclusão, combate à desigualdade. Não entrando em temas, assim, tão quentes, assim, de discussão de opiniões diferentes, né? Questão de racismo ou essas coisas, mas... questão de respeito ao próximo, de liberdade. Então, essas coisas que eu prezo, assim, que são muito mais de valores do que de posição política, hoje eu não consigo ver, por exemplo, nas nossas lideranças, entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa. Mas isso não quer dizer que eu seja um cara totalmente liberal ou um cara totalmente conservador ou um cara que é de centro-direita, enfim... Até explicando para quem está nos ouvindo agora que a nossa ideia de ter criado o Bananas é porque, tipo, banana é uma palavra global, né, que abrange, que é conhecida e que, de uma certa forma, une as pessoas, né? É a mesma fruta em qualquer lugar no mundo. Então, eu acho que por ter essa unidade, por ter esse pensamento igual e por a gente ter essa visão geográfica, nós três, eu acho que a gente... tem um compromisso, assim, de trazer para os nossos debates coisas criativas, assim, coisas mais humanitárias e pensar que, tipo, a gente pode, nas nossas ações, principalmente nessa questão, assim, de rever nossos valores nesse período que a gente está passando de pandemia. Se me perguntar hoje qual é a minha posição, né, de sistema econômico, eu diria que eu sou um cara ainda de centro-direita, porque eu acredito no capitalismo na forma de ser uma alavanca de propulsão para um desenvolvimento social. Eu não confio que o Estado é capaz de dar tudo o que o povo precisa. Então, eu acredito que não pode ser aquele capitalismo descontrolado, mas eu acredito que sim, que um capitalismo educado e bem direcionado, né, que dê oportunidades, eu diria que é um capitalismo voltado para o bem-estar social. Que não é o que eu vejo 100% aqui nos Estados Unidos, mas é que a gente vê em alguns modelos que deram certo em países menores e muito desenvolvidos na Europa, né? Então, eu acho que esse é o caminho, se fosse essa a minha posição, seria essa. Eu queria perguntar para o Jean, já que o Gui citou antes, da situação dele ou agora em relação a mudar para a França, no doutorado dele. Porque essa era a ideia do nosso episódio de hoje, da migrações, mudanças, enfim. E depois eu vou passar minha experiência, o Gui vai passar a experiência dele, mas eu queria saber do Gia primeiro, o que aconteceu contigo, né? Que ainda está no Rio Grande do Sul, não está na França agora. E quais são as tuas expectativas agora?
Na verdade, assim, só comentar ali, vou fechar o que o Rafa falou, para aí a gente já passar para a tua parte, para não ir voltar no assunto. Eu ia falar assim, né, minha visão de como que vai ser esse novo modelo econômico, pensando assim, eu, na verdade, eu queria deixar um questionamento para quem nos ouve, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, o Rafa sabe muito bem, quem já foi para lá, eu já estive lá, enfim, já tive essa questão de trabalhista lá, as pessoas não têm amparo do governo, assim, é, tanto é que os programas sociais que o Obama fez, o Trump derrubou, né, pegou, acabou com o Obamacare, enfim. E o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está começando a viver essa estadunização do Brasil, que é uma, vamos dizer assim, acabando com vários direitos trabalhistas, né, e, vamos dizer assim, flexibilizando, né. E eu queria que quem está nos ouvindo pensasse, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Por um lado, né, isso é uma coisa que quem não tem quem cuide, né, a pessoa mesmo, ela se obriga a guardar dinheiro, a cuidar das coisas dela, enfim, a fazer o próprio plano de saúde, mas ao mesmo tempo, né, nos Estados Unidos isso funciona porque já é uma coisa cultural e as pessoas têm, né, há muito tempo isso. Agora no Brasil, que a gente, né, pelo menos eu também era muito assim de esperar, pô, eu vou me aposentar pelo governo, enfim, pelo INSS ou, né, o antigo INAMPS. E a gente, né, pô, vai flexibilizar, vai ajudar muito o pequeno empresário. Eu sou empresário hoje em dia, enfim, né, isso vai me beneficiar muito de eu poder contratar as pessoas sem ter um peso gigantesco. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, pô, e quem não tá, sabe, a gente não tem uma educação boa ainda para a pessoa entender que ela mesmo tem que guardar o dinheiro, que ela tem que se, né, se preparar, se planejar. É o questionamento que eu quero deixar para quem nos ouve aí. E aí comentar lá nas nossas redes sociais, depois no Instagram, lá no bananas.cast, vai lá, comenta o que vocês acham disso, e agora eu vou passar a palavra pro Gia pra gente ir na história de vida dele, a questão da França.
E quando a gente gravou, eu tava me preparando para ir fazer uma parte do meu doutorado sanduíche na França. Em 15 dias antes de eu embarcar, o Macron fechou as fronteiras, porque foi quando é bem na época, como o Rafa comentou, que estava dando 1.000 mortes por dia na Itália, na França, na Espanha. No Brasil ainda não tinha virado epicentro como está hoje, né? Então foi no final de março, metade de março para o fim. Aí o Macron fechou as fronteiras, com isso a CAPES, que é a agência reguladora das bolsas, suspendeu todas as viagens. E essas viagens continuam suspensas pelo ano de 2020. Então, toda uma preparação que eu tive durante praticamente 5 anos de estudo, de meta, por enquanto está em stand-by e existe a possibilidade de ser retomada em 2021. Ou eu também já estou até um pouco conformado de ser cancelado, porque a gente, como bom ser humano, ou bom brasileiro, que a gente fala, a gente sempre tem esperança, né? E a nossa esperança é que o Covid acabe em 2020, mas sem vacina, o Covid, no meu entendimento, ele volta em 2021. Então, eu tô tudo em stand-by. Eu tô esperando que a Covid seja superada, que se crie uma vacina. E esperar que as coisas voltem a se alinhar o ano que vem para ver se eu vou ou não vou para a França. Então, ficou assim a minha situação.
E me conta a tua história aí, Rafa, de vida da... Como é que tu tá aí, o Tom Hanks brasileiro aí?
Olha, quando eu vim pra cá, eu até queria falar assim, porque essa discussão, ela seria sobre os motivos, né, as motivações que a gente vem, assim, as razões das pessoas buscarem uma experiência fora do seu país, né? Eu, por exemplo, quando vim para os Estados Unidos, eu não pensava em vir para os Estados Unidos, mas foi uma oportunidade que surgiu e eu vi com bons olhos e eu topei. Mas eu sempre achei que meu estilo de vida era muito mais compatível com o que eu já tinha visto na Europa, né? Então, meu desejo era de morar na Europa e não de morar aqui nos Estados Unidos. Me adaptei, estou há 5 anos, gosto daqui, gosto muito de Chicago. Chicago é uma cidade muito aberta. Uma cidade que tem muito imigrante. No meu escritório tem 300 pessoas e eu digo assim, ó, no mínimo 50% delas não são americanas, né? São pessoas que vieram de fora. Tem muito polonês, tem muito asiático, tem muito latino, né? De toda a América Latina, América do Sul, América Central. Eu sou brasileiro, tem alguns outros brasileiros também. A empresa lá é dinamarquesa, tem muito europeu, tem muito dinamarquês, né, principalmente nos cargos de liderança. Então, assim, eu vim para os Estados Unidos para tentar desenvolver mais profissionalmente, né, ver coisas novas, ter outras experiências. E faz muito sentido na carreira que eu escolhi, que é de agenciamento de carga internacional, de logística internacional. Então, para mim, faz todo sentido. E eu me preparei para isso, da mesma forma que o Jean estava estudando 5 anos e estudou francês, se preparou, se dedicou, eu fiz o meu papel, eu estudei inglês bastante tempo, já tinha morado na Inglaterra por 1 ano para aprender inglês, enfim. A minha motivação foi desenvolvimento profissional, né? E muitas pessoas diriam também, tá, é um salto de vida, né? Melhorar o estilo de vida, ganhar mais dinheiro, pode ser, né? Mas o crescimento pessoal também é muito grande, né? Mas existem outras razões que a gente não pensa, que não é o meu caso, né? E não é o caso do Jean, que foi uma motivação mais de ter ferramentas, né, de estudo, né? Ter essa experiência. Provavelmente o currículo dele vai ficar muito mais enriquecido e as pessoas vão ver com outros olhos essa passagem dele pela França, né? Principalmente porque, dentro da geografia, para quem não conhece, a França é uma referência muito grande, né? E dependendo de algumas áreas, ela é pioneira, inclusive, em muitos estudos. Quem pensa que tudo é feito nos Estados Unidos está muito enganado, né? Muitas das coisas novas e de pensamentos vieram da Europa, né? Itália, Inglaterra e França. Enfim. Então, só para passar para vocês que eu fiz algumas pesquisas aqui, tem um site búlgaro que eu tinha mencionado anteriormente, que tem umas razões que são bem interessantes e já começa assim, para escapar de zonas de conflito. E hoje é um fato, é um tema bem importante, né, que a gente vê bastante notícia de refugiados tentando fugir de alguns países que estão em conflito para tentar asilo, né, para tentar... tanto asilo ou como um estado de refúgio, né? Que são categorias assim, legalmente eu acredito que tenha tem uma razão para ter nomes diferentes, né? Tipo asilo e refúgio, mas isso a gente pode discutir numa outra oportunidade, mas seria essa função de fugir de zonas de conflito. Outro fator seria fatores de ambiente, né? Por exemplo, catástrofes, se tu tá numa área de muitos vulcões, furacões, enchentes, enfim, e tu não tá, e tu tem condições de sair dessa situação, né, para buscar fugir desses lugares, sair da pobreza, né, não deixa de ser sair uma mudança de estado social, de melhoria de vida, mas é já numa faixa de desespero, que felizmente eu acredito que nenhum de nós três tenha enfrentado na vida, mas deve ser uma situação muito crítica, né, que eu não consigo, eu pessoalmente, na minha experiência de vida, não consigo avaliar, e vejo isso com assim, um motivo muito forte para alguém poder sair. E aí depois vem, né, aumentar o nível de educação, desejos pessoais, até a questão de crenças, né, religião, preferência sexual. Se não é o lugar que tu tá, não vive os valores que tu acredita, né, e tu se sente literalmente um peixe fora da água, sair dali. E tem um outro motivo também, que seria a influência da família e amor, né, amor, acredito, se tu encontrou o amor da tua vida, se tu tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, que por outros motivos vai fazer essa mudança para um outro país, e aí tu acaba acompanhando naturalmente, né, a pessoa que tu escolheu para passar a tua vida junto, e tu acaba encarando esse desafio, que foi, né, o que aconteceu com a minha esposa. Ela veio comigo para os Estados Unidos, né, então o meu motivo foi um, dela na lista das prioridades foi outro, né. E aí a gente poderia já deixar para uma outra oportunidade, então, que eu vou passar aqui para vocês, é a questão do que é um imigrante, quem busca asilo, quem são os que buscam asilo, quem são refugiados, né? Tudo isso são termos legais diferentes, e a gente pode discutir depois o conceito de cada um, mas é bem, bem interessante. Até tem um seriado no Netflix, né, galera, que é... Desculpa que eu vou falar em inglês, porque eu não sei como é que é o título em português, mas é Stateless, que fala sobre um campo na Austrália, né, e uma moça que estava fora da sociedade australiana por problemas mentais, ela acabou entrando num desses campos de refugiados e roubou a identidade de uma alemã e dizia que era alemã e buscava voltar para o país. Ela mentia, né, dentro do campo e buscava voltar para a Alemanha. Então ela estava tentando voltar para a Alemanha, mas tipo, ela nunca foi alemã, não sabe falar alemão nem nada, entendeu? Ela entrou lá por acaso. Uma história bem interessante, assim. E, paralelamente, obviamente, mostra outras histórias, né? De afegãos, sírios, enfim, todas essas pessoas de, né, com nacionalidades de países que enfrentam sérios problemas, assim, de guerra, né? Problemas políticos, e tem muitos refugiados nessas zonas. E era isso que eu queria passar para vocês em relação à questão da migração. Né? E, no fim de tudo, somos todos pessoas que buscamos melhores condições de vida, nosso lugar ao sol, viver em harmonia, não é verdade?
Se a gente for parar para pensar, tem um autor da Geografia, o Paul Claval, que é francês, inclusive, ele fala que, na verdade, o ser humano, ele migra desde que ele se tornou consciente. Inicialmente, sendo nômade, ele saía dos lugares e migrava, como o Rafa disse, a questão de buscar... Hoje a gente fala em buscar melhores condições de vida, não passar fome, mas na época seria de buscar novas terras para trabalhar a relação social que ele tinha na época, né? E isso se diversificou e ao mesmo tempo é tão louco que a gente tem 2.000 anos de história, 5.000 anos de história, 2.000 pensando a partir de Jesus Cristo, né? Mas 5.000 a partir da Mesopotâmia, lá, que são as datas históricas. E a gente ainda tem pessoas morrendo de fome. Tem que sair do seu espaço para não morrer de fome. Ou, em outros casos, não morrer com uma bomba caindo na cabeça. Então, são 5.000 anos de história do homem migrando, do ser humano, perdão, porque gosto de utilizar o termo ser humano, não homem, do ser humano migrando, se diversificou os motivos. O meu motivo de sair do Brasil hoje seria para estudar, o Rafa foi trabalhar, alguns são para viajar, para conhecer outras culturas, como o Rafa colocou, são N tipos de motivações. Mas existe ainda a motivação básica, que é a primeira, que o ser humano vem fazendo há 5.000 anos. E que, para mim, não deveria mais existir. Com o nível de técnica, de conhecimento, de ciência que a gente tem hoje, não deveria mais existir pessoas passando fome. Então, a migração, ela mostra muito isso, assim. As pessoas migram por N motivos, mas o primordial ainda existe, né? Isso é muito louco.
Eu tenho aqui uns números, Jean, só para... Infelizmente, não tenho questões da população passando fome hoje no mundo. Eu sei que é muito grande, é assustador. Eu não sei se é... É porque existem alguns níveis, né? Extrema pobreza, extrema miséria, fome extrema, ou existem níveis que eu não sei exatamente aonde fecha, né? Os níveis, assim, as etapas. Mas eu tenho uns números aqui, ó, que quase 71 milhões de pessoas foram saídas do seu país em zonas de conflito. 71 milhões de pessoas, hoje no mundo. Tá? Cinco países dos que mais recebem refugiados estão na África subsaariana. Quase 26 milhões são refugiados globais. Que não foram esses forçados, mas são refugiados, ou seja, são pessoas que saíram para tentar outras situações que não de conflito. Tá? E 1,5 milhões de pessoas estão numa situação de transferência de papéis aguardando uma posição oficial de governo internacional, ou seja, tá num país indo para outro, enfim. E aí tem N histórias, tem um site aqui dos refugiados buscando asilo .org, né, um site internacional, que mostra histórias assim, de afegãos, gregos, turcos, enfim, bastante, muitas famílias, assim, tem várias histórias. E aí tem racismo, xenofobia, questões políticas, né, enfim, vários motivos. Mas o mais interessante é que a maioria deles, a grande maioria deles, vão para países em desenvolvimento. Então aquela coisa do sonho americano realmente se encontra naqueles refugiados globais que não tem realmente um motivo muito claro, entendeu? Aquelas que ficam no limbo, que, né, vão porque realmente, ah, vamos sair do México porque a gente não tá bem aqui e vamos para os Estados Unidos. E tem muita gente, os números são assustadores, a gente tá falando de milhões, não são milhares, são milhões de pessoas. Né? Então, queria trazer para vocês esses números para a gente não ficar pensando assim, ah, mas nem é tanto, assim, não, é bastante. A gente que não vê e não sabe, mas os números são assustadores.
Bom, acho que é isso, né? Temos a pauta, então. A gente deixou o gostinho aí de tentar entender, né, o que que é esses movimentos, né? Tentar acabar um pouco com essa ansiedade também, da gente quer acabar um pouco disso de pra onde que eu olho, quem tá certo, quem tá errado. A gente não quer se colocar como certo aqui, né? Ser dono da verdade, mas o que a gente quer é trazer a luz ao diálogo, né? Mostrar dados e, enfim, discorrer sobre isso. Antes de eu passar a finalização para vocês, eu gostaria de pedir para quem está nos ouvindo agora, né, seguir o nosso Instagram lá, bananas.cast, bem fácil. E se você que está ouvindo a gente tiver uma ideia de pauta, quiser comentar sobre esse episódio, você pode mandar também um e-mail, né, para bananascast@gmail.com. Então eu deixo para vocês fazerem o fechamento agora.
Olha, eu queria agradecer pela oportunidade para ter esse tempo com vocês, para a gente falar sobre coisas interessantes, pertinentes no nosso mundo. A gente, a partir desse tema, a gente vai falar sobre clandestinidade logo depois, a gente vai trazer um convidado com uma história de vida bem legal que o Gia vai nos trazer. Essas discussões, elas são da vida, a gente muitas vezes fecha os olhos, mas é importante saber que essas coisas existem, até para a gente poder refletir um pouco sobre o que acontece na nossa vida, assim, trabalhar um pouco sobre gratidão, trabalhar sobre quais são os nossos valores e o que a gente pensa como ser humano. Eu queria deixar uma dica para vocês, então, faz um tempo que eu assisti esse filme, um filme sensacional, que é O Conto Chinês, que é com um ator famosíssimo argentino, Darín. E esse filme fala de um chinês que vai para Buenos Aires e ele, enfim, ele passa por muitos, muitos problemas em Buenos Aires porque ele não fala nada de espanhol. É um filme bem interessante, ele é uma comédia dramática e é um filme bem bacana, assim, de assistir. Para quem gosta de um filme que não tá no circuito hollywoodiano, né? Até porque o Darín é um cara que se negou várias vezes de fazer filmes americanos, por estúdios americanos, ele tem um posicionamento político bem forte, mas ele é um ator sensacional e vale muito a pena assistir porque ele é muito bom, o filme é muito bom e a história é bem isso que a gente trabalha hoje. Obrigado, galera, e até uma próxima. Deixo a palavra com o Jean.
Para finalizar, só vou agradecer também e comentar o que eu penso de com essa pandemia, né? A gente tem que valorizar aqueles que a gente tem do nosso lado, reforçar as nossas relações sociais, reforçar o respeito e valorizar a vida e não o dinheiro. E se não teremos uma mudança pós-pandemia gigantesca, mas que ela pelo menos inicie, valorizando muito mais as relações, as pessoas do nosso lado, do que relativamente, do que bens. Então, como o Mujica diz, a gente não se tornem pagadores de cuentas. A gente tem que viver a vida. Então, é esse o meu recado.
E galera, o último recado, ao invés de ficar mandando somente comentários, mandem críticas também, porque a gente só vai conseguir crescer e desenvolver através das críticas. Então, se vocês não gostaram de alguma coisa, acho que a gente pode melhorar em algo, outras coisas, mandem as críticas também, que vão ser muito importantes. E a gente vai receber bem, a gente não vai mandar vocês longe, a gente vai ler e vai tentar seguir as opiniões de vocês da melhor maneira possível.
Desde que com respeito.
Isso, com respeito, com argumentos embasados. Então, assim, como o Rafa falou, né, fazendo um grande fechamento, então, se vocês gostaram desse assunto, nos deem aquela força, sigam o Instagram, indiquem para os seus amigos ouvirem também. A gente está aberto a todo mundo que quiser ouvir. Inclusive, quem for contrário às nossas ideias, a gente quer ouvir também. E eu deixo um grande abraço para vocês e até a semana que vem.
Um abraço.
Valeu, galera. Um abraço. A minha vontade de voltar ao futebol não tem nada a ver com a minha posição política e social em relação ao coronavírus, né, cara? A minha paixão pelo futebol é um sentimento, né? Não tem... Se eu pudesse, eu assistiria futebol todos os dias.